Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a obesidade. A obesidade, gente, é uma doença. E hoje é o Dia Mundial da Obesidade, o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Mas nem todo mundo que sobe na balança e está mais pesado que o habitual está obeso. É preciso saber bem essa diferença. Então, quando é que você deve se preocupar com o sobrepeso, por exemplo? Bem, para responder a essas e outras perguntas, nós estamos recebendo no nosso consultório de hoje o médico Leonardo Bandeira. Dr. Leonardo é endocrinologista, post-doc fellowship pela Universidade de Columbia, em Nova York, e o consultório de Dr. Leonardo é no Rio Mar Trade Center. Dr. Leonardo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Adiane, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
Prazer todo nosso tê-lo aqui com a gente nesse consultório tão especial e importante hoje. E quem também está com a gente é a nutricionista Lígia Barros. Lígia é especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consciente e intuitiva e é tutora do curso de nutrição na Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Lígia, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Leonardo. Prazer estar aqui para contribuir com vocês nessa tarde.
Só para a gente ter uma ideia, segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 27 milhões de pessoas consideradas obesas. E se a gente for somar todo mundo que está acima do peso, aí a gente chegaria a quase 75 milhões de pessoas. Aí juntando as pessoas que têm sobrepeso e que já são consideradas obesas. Mas como é que a gente pode saber se a pessoa está realmente com obesidade? Então, doutor Leonardo, como é que se faz esse diagnóstico?
Bom, Anny, prazer novamente estar aqui, boa tarde. Essa é a primeira pergunta, né? O que é obesidade e o que é sobrepeso? Como diferenciar? Isso é feito através do cálculo, né? O IMC, o Índice de Massa Corpórea. O IMC, ele vai... Quando você calcula, né, o peso dividido pela altura ao quadrado, quando você faz esse cálculo, você vai ter um número. E até 24,9 é o normal. 18,5 a 24,9. 24, né, 25 a 29,9 vai ser sobrepeso. A partir de 30 vai ser obesidade. E aí você tem as obesidades, grau 1, 2, 3. Ou grau 1 é 35, 35 a 40 grau 2. Acima de 40, obesidade mórbida, ou grau 3.
Agora, doutor Leonardo, quando o senhor fala assim, essa questão do cálculo do IMC, aí a gente também fala muito sobre peso, quando a gente relaciona muito, né, a obesidade e a questão do peso. Mas o peso, ele é muito variável, né? Então, muitas coisas podem interferir no peso e é muito difícil assim, você chegar e dizer assim, ah, realmente eu já estou agora obesa, eu obeso. Não é bem assim, não é para a gente lidar muito com a obesidade dessa forma, né?
O IMC, na verdade, ele é um cálculo grosseiro, né? A classificação ainda é pelo IMC, é assim que é o diagnóstico, mas o ideal é fazer uma composição corporal. Por que isso? Se você tem, por exemplo, uma pessoa que tem um sobrepeso, um IMC de 28, mas ele tem muita massa muscular e pouca gordura, ok. Tem atleta, né, que faz musculação. Um exemplo que a gente vê em congresso é o exemplo de Arnold Schwarzenegger. Ele é obeso, né, porque ele tem muito músculo. Ele é obeso de músculo, né? Então, e o contrário é ruim. Às vezes o paciente tem um IMC normal.
Deu uma travada agora na conexão?
4, dura, quando agora. Faz uma composição corporal.
Então, doutor Leonardo, deu uma travadinha na sua conexão? A gente está fazendo esse consultório com os nossos entrevistados remotamente, pela internet. O senhor estava falando que, às vezes, a pessoa tem um IMC normal, mas o índice de gordura é que é muito alto, é isso?
Isso. Pode ter as duas coisas, né? Ou sobrepeso, mas com muito músculo, então é um sobrepeso que, em tese, não seria maléfico. Ou um IMC normal, a pessoa com peso normal, mas com muita gordura, que não é bom, né? A gente até brinca que é a falsa magra, né? A magra, mas tem muita gordura. Então, isso não é bom. Então, o IMC é o diagnóstico dado pelo IMC, da obesidade e sobrepeso, mas ele é um cálculo grosseiro. O ideal é fazer uma composição corporal. Claro, aquele paciente obeso mórbido, ele não precisa nem fazer uma composição corporal. Tá? Tem um IMC de 42, lógico que ele vai ter muita gordura. Então, mas esse que fica ali sobrepeso ou peso normal, seria bom complementar com um exame de composição corporal.
Essa questão que o doutor Leonardo falou da falsa magra, do falso magro, é muito importante também a gente colocar aqui, porque muitas pessoas têm preconceito com quem está acima do peso ou quem aparenta estar acima do peso, com uma gordurinha ali ou aqui. Quem não tem uma gordurinha ali ou aqui, né, gente? Vamos combinar. Então, às vezes, tem uma pessoa que está realmente acima do peso, mas está com todos os exames em dia, por exemplo. E tem uma pessoa que você olha, está magra, mas tem um nível de gordura muito alto, como o doutor Leonardo colocou aqui, e que aí já não está com os exames tão bem assim. Então, é preciso que a gente não tenha preconceito com ninguém. E o que a gente está colocando aqui nesse consultório é sobre saúde. É o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade, porque a obesidade é uma doença e é um fator de risco também. Então, deixa eu passar agora para a nutricionista Lígia Barros, que está com a gente. Lígia, quando é que a gente deve realmente se preocupar com esse sobrepeso?
Anne, sempre que ele estiver atrelado a algumas outras disfunções. Então, aquela pessoa que começa a sentir muito cansaço, muita dificuldade ao caminhar, que sabe que tem uma rotina alimentar inadequada, que vem com exames laboratoriais alterados, ela deve se preocupar com o peso, sim. Uma coisa que você falou que é extremamente importante, que é sobre essa questão do preconceito. E é importante lembrar, a obesidade é uma doença, e como as outras doenças, precisa de acompanhamento. Então, é importante diferenciar o obeso da obesidade. Porque a gente acaba atribuindo a doença especificamente uma característica
pessoal. Também deu uma travadinha aqui, Lígia. Lígia.
E por isso que é importante atentar para esses fatores. Oi, Anne.
Lígia, deu uma travada aqui na sua conexão, mas deixa eu pedir para você repetir. Você estava falando que é muito importante que a gente não relacione o obeso com a obesidade, porque a obesidade é uma doença, não é isso?
Isso. As características pessoais são condicionadas ao indivíduo, elas não devem ser correlatas, porque a gente acaba associando o obeso, então o desmotivado, o que não faz exercício. A gente precisa entender a obesidade, que é uma doença que a gente já vê que, por exemplo, no Brasil, em crianças, cresceu cerca de 1000%. Então, que sim, precisa ser combatida, sabe? É bem importante falar disso. Então, a gente está falando de pessoas que começam a ter um acometimento. Então, aquela pessoa que não consegue caminhar mais, que começa a ficar mais cansada, que tem uma redução na produtividade, aí ela começa a precisar ficar alerta com essa questão do peso, né, junto com esses outros sintomas.
E é tão importante dizer isso, porque é por isso que a gente sempre fala assim, o exercício físico é para a saúde e não para a estética. Então, a gente tem que também ficar muito concentrado nisso. E quando a gente fala de alimentação saudável também, né, Lígia? Saudável para a saúde, né?
Exato, Anne. Como você bem falou, nós somos diversos, nós temos tamanhos corporais diversos, nós somos pessoas diversas. Então, quais são os benefícios que aquilo que você está fazendo, então a sua rotina alimentar, a sua atividade tem para a sua saúde, para que você viva mais, para que você execute suas tarefas com maior qualidade?
Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre obesidade. Nós estamos conversando com o médico endocrinologista, doutor Leonardo Bandeira, e também com a nutricionista Lígia Barros. Ao telefone já temos aqui alguns ouvintes. O Andrade de Rio Doce é quem vai conversar com a gente agora. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Leonardo Bandeira, doutora Lígia Barros. Boa tarde. Queridos, antes de mais nada, vamos cuidar mais das nossas crianças. Amanhã é o dia delas.
Isso.
E o nosso dia também, das crianças que não envelhecem, que somos nós.
Com certeza, é verdade.
Com certeza. E a minha criança é traquina demais, viu?
Somos dois, somos dois.
Queridos, por que pessoas com os mesmos níveis, os padrões de obesidade, umas desenvolvem mazelas, são diabéticas, são hipertensas, taxas totalmente alteradas e outras com os mesmos padrões continuam sadias. O fator genético tem a ver com isso? Obrigado, querido.
Muito obrigada, Andrade. Antes do doutor Leonardo responder essa pergunta do Andrade, Eu queria lhe perguntar, aí já pegando como gancho, quais são as doenças que, por exemplo, a obesidade é um fator de risco? Doutor Leonardo?
Bom, obrigado. Está me ouvindo?
Sim, agora sim.
Estão me ouvindo?
Sim, doutor Leonardo.
Obrigado pela pergunta, o Andrade. Então, assim, é exatamente isso que ele falou. Tem um fator genético. A obesidade é uma doença multifatorial. Existem aí algumas doenças que a gente fala que são monogênicas, mas aí são coisas que são doenças raras. Essa obesidade que a gente vê, ela é multifatorial. Então, a genética é um dos pontos. Aí você tem a dieta, a atividade física, enfim, medicações que faz uso, estilo de vida, a parte psicológica, ansiedade, depressão envolvida. Enfim, uns comem mais doce, outros comem mais carboidrato e assim vai. Então, por isso que cada pessoa tem gente que tem um IMC de 27 e já desenvolve uma série de complicações. Tem gente que tem um IMC de 31, tem que não desenvolve ainda. Tem gente que demora mais para desenvolver, tem gente que desenvolve rápido. Tem gente, crianças, que começa a desenvolver. Esse ponto é importante aí que ele falou. A obesidade infantil cada vez aumentando, né? Hábitos sedentários, criança que não vai mais para a rua, fica lá no computador, tablet, enfim, comendo muito, fica mais em casa, faz menos atividade física e come mais, né? Então, isso é importante. Tem gente que já começa a desenvolver problemas de criança, adolescência. Então, esse ponto é importante e a genética é só um dos fatores. Respondendo a sua pergunta, Anne, a obesidade é um fator de risco para diversas doenças, né? Então, aquelas clássicas, né, que a gente sempre fala, dislipidemia, né, colesterol, diabetes, né, pressão alta, e tudo isso leva a um aumento de risco cardiovascular, que é basicamente risco de infarto, derrame, né, AVC. E aí você tem outras coisas aí, né, que são menos, vamos dizer, divulgadas, como, por exemplo, câncer, já é provado o risco de 13 tipos de câncer no paciente obeso, tem mais de câncer, né? Testosterona cai, então queda de libido, né? Você tem uma queda os homens, a principal causa de hipogonadismo, né? Hipogonadismo é disfunção sexual no homem atualmente, é a obesidade funcional. Então você tem aí uma série de problemas aí, fora problema ortopédico, né? Vascular, imagine a perna de alguém com 100, 120, 150 quilos. Como que é esse joelho dessa pessoa? É lógico que não é um joelho saudável. Como é os vasos ali do membro inferior da perna? Também, então vai varizes, enfim. Então, uma série de coisas, né? É uma doença grave.
É verdade, a gente precisa estar atento e o que a gente está colocando aqui é a questão da saúde. A gente sempre vai ficar repetindo aqui para não achar que é algo estético. Não. Exatamente. É estético, gente, é saúde. Jaziel de Beberibe está aqui com a gente, também ao telefone. Jaziel, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, Ana. E eu vou dar uma sugestão para um consultório. Desnutrição. Porque veja bem, eu sou uma pessoa que eu tenho 1,85m, eu tenho alimento, eu acho que eu não me alimento bem, porque eu tenho 1,85m e peso 70 quilos. Eu como bastante feijão, bastante macarrão, massa, essas coisas, só não como coisa doce. E não passo disso, porque tem gente que associa desnutrição à fome, né? E no meu caso não é isso. Agora, assim, no tocante ao consultório, eu gostaria de saber se a tireoide alterada, ela pode tanto engordar uma pessoa ao ponto de ficar obeso ou deixar ela magra demais.
Tá certo, Jaziel. Olha, seu consultório já está aqui anotado, viu? Pode deixar, tá no meu caderninho. Vamos fazer esse consultório. Pode aguardar que nos próximos dias, próximas semanas, a gente vai fazer sim. E aí eu já vou passar a sua pergunta para o doutor Leonardo também. Tireoide, questões hormonais também, alteram e podem alterar o peso para mais, doutor Leonardo?
Essa é uma excelente pergunta, né? Essa coisa da tireoide, porque a tireoide, a gente brinca que todo mundo quer botar a culpa na tireoide para tudo, né? Tudo de ruim que acontece no mundo é a culpa da tireoide. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, você tem a tireoide, é uma glândula que produz um hormônio, e quando ela tem disfunção, ela pode ter um hiper...
Tireoidismo,
né? Ou seja, produz hormônio, ou hipo, produz pouco. Isso. Hipotireoidismo ou hipertireoidismo. O hipertireoidismo, quando tem uma produção de muito hormônio, emagrece. Isso sim, ok, emagrece. O hipotireoidismo, muita gente acha que engorda, ele não engorda. Na verdade, ele, se tiver muito alterado, ele pode dar uma inchada, o paciente fica com mais fadiga. Então, ele vai engordar indiretamente, porque o paciente vai ter fadiga, vai ter sonolência, vai ter menos disposição para atividade física. Então, ele vai fazer menos atividade física, pode engordar. E pode inchar um pouco, mas inchar de água. Então, aquele paciente que está obeso, a culpa não é da tireoide. Esse é isso. Claro, se tiver uma, como é um problema muito comum, então tem muita gente que é obeso e tem hipotireoidismo. Mas é uma coincidência. Né? Não que um causou o outro. É um ponto importante, porque todo mundo chega no consultório querendo saber se, se a tireoide é culpada da obesidade. Em geral, não é.
Mas se tiver essa alteração, pode influenciar também até para dificultar a perda do peso?
Indiretamente, como eu falei, porque como um dos sintomas é fadiga, sonolência, né, se fica sem disposição, então ele vai acabar fazendo menos atividade física. E, como eu falei, pode inchar um pouquinho água, né? Não é gordura. Então, aquele paciente que precisa perder 20 quilos, mesmo que ele tenha um hipotireoidismo, se tiver muita gordura, não é do hipotireoidismo. Então, isso é bem importante falar. E pode até contribuir um pouco, mas não é o principal. Não é a causa da obesidade. O hipertireoidismo, sim, emagrece.
Tá certo. Agora, então, já que o Jaziel falou sobre o peso dele, sobre a altura, e ele acha que pode estar desnutrido, você acha, Lígia, que ele pode estar desnutrido mesmo? Ele disse que tem 1,85m e 70 quilos.
Então, Anne, ele tem um IMC baixo e pensando que ele tem uma estatura maior. Mas aí, uma coisa que o Dr. Leonardo falou, que eu acho que é bem importante reforçar. O IMC é uma ferramenta generalística que a gente utiliza muito, ainda é muito importante para critérios diagnósticos, mas também é muito importante para pesquisa, até por ser fácil de manuseio, a gente consegue rastrear a população de maneira geral. Mas dizer que uma pessoa é desnutrida só por um dado é muito básico. Sabe, o Jaziel bem falou, ele talvez não tenha uma alimentação adequada, talvez em qualidade ele precise variar, mas não é uma pessoa que faça uma restrição ou que passe por uma restrição. Então, é muito pequeno dizer. Eu creio, assim, vagamente falando por esse pequeno contato, eu acho que não. Sabe, a gente precisa analisar outros fatores para poder realmente dar esse diagnóstico.
Quando a gente fala de obesidade, sobrepeso, a gente fala também de alimentação. E aí o Canindé do Recife está perguntando para você, Lígia, se beber refrigerante no momento das refeições é ruim ou bom?
Então, a gente discute muito essa questão da obesidade pela mudança dos hábitos de vida, né? E esse aumento, que inclusive a gente tende a ter, por exemplo, o Brasil em quinto lugar em 2030, se a gente continuar nessa progressão em número de pessoas obesas no mundo. E aí, um dos vilões, entre aspas, seriam as bebidas açucaradas ou popularmente chamadas de refrigerantes. A questão dos refrigerantes, por exemplo, nas refeições, o que a gente sempre fala, tem um mito de que os líquidos interferem na digestão. E aí eu sempre digo, depende da quantidade de líquido, depende muito também de características individuais. De maneira geral, realmente o consumo de refrigerantes deve ser reduzido ou desaconselhado pela própria característica. É rico em açúcares e não tem nenhum conteúdo vitamínico que agregue muito. Então, assim, mesmo independente de ser nas principais refeições, ele deve ser realmente indicado a diminuição, pelo menos, para iniciar.
Tá certo. Ele também pergunta se... Ele diz que tem 1,77m, pesa 67 quilos, e pergunta se esse é o peso dele, se esse peso dele está bom, ou se ele já está com um sobrepeso, Lígia.
Não, ele não está com sobrepeso. Tá. Não pelo IMC, mas aí eu volto àquela história. Ele deveria fazer um rastreio, analisar a composição corporal, ver exames laboratoriais, porque aí também tem aquela história, como a gente até já falou. As pessoas muitas vezes estão só condicionadas a analisar o formato do corpo. Ah, eu sou magro, então eu sou saudável. Não é isso. Saúde não é. A estética é importante para
as
pessoas, eu entendo, mas lembre que saúde é outra coisa, é um contexto muito mais amplo.
Wanda de São Lourenço da Mata está com a gente ao telefone. Wanda, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório.
Boa tarde, Anne. Anne, veja só, eu queria uma ajuda dos médicos. Veja só, eu tenho um filho hoje, meu, João Vitor. João Vitor hoje está com 23 anos, está para 24. João Vitor nasceu com 3,50 kg. Hoje, João Vitor se encontra com um IMC de 42. que eu soube disso quando chegou esse momento dos obesos tomarem a vacina. É, João Vitor, há um tempo atrás, procurou auxílio psiquiátrico porque se achou muito ansioso. Ele realmente teve um mal-estar durante o estágio e foi socorrido para o hospital. E lá o médico disse, olha, mãe, é necessário procurar um auxílio psiquiátrico ou então psicólogo. Ele hoje toma clopromazina, vou pegar a receita aqui, clopromazina de 25 mg. É, João Vitor marcou a academia um tempo atrás, João Vitor não foi. Essa medicação que ele toma, eu já conversei com ele, eu só achei que ele só fez aumentar cada dia mais de peso. Ele dorme muito, essa ansiedade dele, para mim, não melhorou em nada. É, eu converso com ele, já conversei muito com ele. Ele tem uns hábitos errados, ele come pouquíssimo, ele passa uma inteira, ele não se alimenta. Ele nunca foi realmente uma criança de comer muito, mas foi crescendo de criança, de adolescente, então foi aumentando o peso. Continua da mesma forma, ele não é muito de comer, mas ele tem hábitos errados. Eu falo com ele, você tem que mudar os seus hábitos, você tem que procurar caminhar, se não for para a academia. O que é que acontece? Bebe muito líquido, como falou aí anteriormente. Dorme muito, já está hipertenso, marquei até cardiologista para ele há um tempo atrás. Ele está levando a vida assim como se não tivesse nada, isso é que me abusa. Mas na realidade, quando eu converso com ele, ele diz que a senhora está me julgando como todo mundo faz. Então eu expliquei para ele que, veja só, não estou lhe julgando. Eu, como mãe, estou preocupada com você, porque você só tem 23 anos. Você está muito acima do peso. O pai é diabético, insulino dependente. Seu pai é diabético, insulino dependente. E você tem que ter esse prejuízo agora, enquanto você está novo. Porque isso está piorando. Onde é que vai parar? Então, já discuti muito com ele. Aí eu me pergunto, eu como mãe, o que, é que eu posso fazer mais? Porque eu estou vendo a hora o meu filho ter um AVC, sei lá. Eu não sei mais o que, que eu faço. Eu não sei mais o que, que eu faço.
Ô, Wanda, eu entendo toda a sua angústia. Deixa eu passar aqui para o Dr. Leonardo para saber o que você pode fazer nesse momento. Dr. Leonardo.
Bom, obrigado pela pergunta. Anne, você vê a complexidade de um paciente obeso. Então, é o João Vitor, né? O nome. Ele tem 23 anos, jovem, já tem obesidade mórbida, ou seja, grau 3, já tem hipertensão, tem uma história familiar, pai é diabético. Então, se continuar com esse peso, ele vai ser diabético daqui a pouco. Dá para dizer se é daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas vai ser. E ele é muito jovem. Então, ele precisa de tratamento urgente, né? Então, o que, que envolve aí? Ele tem um quadro de ansiedade, né? E é importante o psiquiatra aí junto, tá tratando. Eu não sei, eu não sou psiquiatra, mas tem medicações psiquiátricas que ajudam a perder peso, inclusive a maioria das medicações para peso atuam na parte psiquiátrica, exatamente porque tem essa relação sempre com a ansiedade. E a clorpromazina não é uma delas, então eu julgaria, não conheço o caso, não sou psiquiatra, mas talvez entrar com algum outro, mudar de medicação, então, não sei, voltar no psiquiatra. E precisa do nutricionista, obviamente, para mudar os dados dietéticos, precisa entrar numa atividade física, e eu sempre gosto de falar que ele precisa de uma atividade física que ele goste, que ele sinta algum prazer, porque senão ele não vai fazer. Ele pode fazer um mês e depois vai parar. Ele tem que achar uma atividade física que ele goste, mesmo jeito da dieta, ele tem que achar uma dieta que ele se enquadre. E ele precisa aí do endócrino, né, para ajustar também essa parte do tratamento. Inicialmente medicamentoso, mas pelo peso ele já teria até indicação de cirurgia bariátrica. Né? Acima de 40, que tem que ser, em tese é uma indicação de cirurgia bariátrica. Mas, para processo de cirurgia bariátrica, envolve aí, não é uma cirurgia simples, não é uma coisa que é rápida. Então, envolve passar, inclusive, para o psiquiatra, no serviço endócrino. Então, ele precisa de acompanhamento com todos esses, né, multidisciplinar com todas essas especialidades, a fim de, pelo menos, iniciar uma medicação junto com a atividade física e o psiquiatra ajudar também no remédio e avaliar a possibilidade de uma cirurgia bariátrica. É um caso complexo, precisa de algo multidisciplinar, né, que a gente fala, diversos profissionais, várias áreas, para cuidar de um caso desse. Ele precisa querer também,
isso.
Dar o pontapé inicial.
Eu acho que a maior angústia da dona Wanda é porque ele não quer, né? Ela já deu vários conselhos, como ela disse, ela conversou, e ele não quer. Muitas vezes, Lígia, você sabe disso, que a pessoa não quer entrar numa dieta, por exemplo, porque acha, não vou poder comer nada do que eu gosto, vai ser um saco. E aí, dona Wanda, vou pedir agora para a Lígia conversar com a senhora, porque Lígia, ela sempre diz isso, assim, que a gente precisa fazer uma dieta também que as pessoas gostem daquilo que vão comer, né, Lígia?
Exato, Anne. O que a gente fala muito também em relação à epidemia da obesidade é que as pessoas entraram muito nessa questão da restrição alimentar severa. E aí acaba havendo um reganho de peso muito grande. Não é o caso do João Vitor, efetivamente. Mas é por isso que a gente também assim, lembra muito do perigo das dietas restritivas, do perigo da retirada dos alimentos sem um acompanhamento profissional adequado, porque isso também gera reganho de peso e também pode ter impacto na epidemia da obesidade. E como você bem falou, eu sempre reforço isso aqui, lembrar que a alimentação ela é variada, ela engloba todas as questões, ela é biopsico-sociocultural. Então não adianta a gente fazer uma alimentação que é baseada no que a outra pessoa quer, se você não gosta, não é sustentável, sabe? Então um conselho que eu dou a ela, então como mãe eu entendo a angústia dela, eu sei que é realmente muito difícil, mas eu acho que o primeiro ambiente é um ambiente de casa, que tem que ser um ambiente acolhedor, porque realmente as pessoas que portadoras de obesidade, elas sofrem estigma de peso, elas se sentem envergonhadas em procurar tratamento médico, tratamento psiquiátrico e procurar atividade física. Então, o que ela pode fazer em casa é começar a mudar o ambiente de casa, para ser acolhedor para o João Vitor, para que todo mundo faça refeições juntos. Então, não separar só a comida dele, porque as pessoas às vezes entram nessa. Ah, ele tem que perder peso, vai ser uma comida diferente para quem vai perder peso, sabe? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto. Porque nada é proibido, tudo tem a ver com equilíbrio. O que a gente está falando é de uma epidemia que versa sobre desequilíbrio do nosso ambiente como um todo.
Dona Wanda, é difícil, mas não desista, vá conversando com o João Vitor. Até depois, vai lá, entra no site da Rádio Jornal, mostra para ele essa conversa, porque ele vai entender realmente que é necessário todo esse acompanhamento e aí ele pode ter essa dieta aí com coisas que ele gosta também de comer. Deixa eu agora ouvir o que o seu Carlos mandou para a gente pelo nosso WhatsApp. Seu José,
boa tarde,
desculpa.
Rádio Jornal, boa tarde. Todos os ouvintes da Rádio Jornal, aqui é o José de São Caetano. Eu queria saber dos doutores aí, porque eu tenho 61 anos, meu peso é 84 quilos e o meu é 104, a minha cintura é 104. Eu queria saber se a pessoa com esse 84 quilos é obesa, né? Aí eu queria saber, faço caminhada todo dia, faço 40 minutos todo dia de caminhada. Eu queria saber dos doutores aí, com esse 84 quilos, meço 104 a cintura. Aí eu queria saber do doutor aí, se a pessoa assim é obeso. Muito obrigado. Uma boa tarde.
Obrigada também, seu José. É obeso, doutor Leonardo?
Eu não vi ele falando a altura dele, ele falou?
Não, ele falou que tem 61 anos, 84 quilos e a cintura é 104.
Não dá para saber se é obeso, porque ele não tem altura para fazer o cálculo, né? Mas independente de ser, mesmo que ele não seja obeso, ele tem um fator de risco, que é a cintura. Né? A gente falou do IMC, falamos da composição corporal, mas outro parâmetro importante é a cintura abdominal, que varia aí de sociedade para sociedade, mas, em geral, o ideal para homem é abaixo de 94. Né? E o dele está 104. Então, por quê? Porque a cintura abdominal, a gordura abdominal, é a gordura que é o fator de risco para a doença. Não é aquela gordura subcutânea que fica na coxa, que é o fator de risco da doença, é mais a gordura abdominal. Então, independente se ele é obeso ou não, que a gente não sabe se tem altura, ele tem fator de risco para ter doença pela cintura abdominal, da alta cintura.
Tá certo. Lígia, só com uma boa alimentação a gente pode prevenir a obesidade?
É um dos fatores mais importantes, Anne. Mas a gente, quando falando de boa alimentação, não só as dicas, né, que a gente dá aqui, e aí lembrar que o Guia Alimentar para a População Brasileira está disponível na internet e fala muito de alimentação natural, mas também de políticas públicas que possibilitem essa alimentação, né, já que a gente está vendo a alta de preços, uma grande dificuldade de acesso aos alimentos. Então, assim, a gente está falando de uma epidemia que precisa ser tratada para ontem, né? A gente já tem consequências sendo vistas no serviço de saúde. A alimentação
sozinha não muda, mas sem ela também a gente não vai ver grandes diferenças.
E quando a gente fala em se alimentar bem, não é se alimentar pouco ou deixar de comer, né, Lígia?
Não. É, a gente volta àquela história. A restrição, ela gera tanto a compulsão como o reganho de peso. Então, se você já tem um peso que quer modificar, já tem algumas comorbidades, procure acompanhamento profissional, mas lembre-se, a alimentação ela é importante, tá? Mesmo o paciente que já tem uma obesidade instalada, ele não vai ser submetido, lógico, a não ser em condições pré-operatórias ou coisas que são bem pontuais, a uma alimentação muito restritiva. Tem que ser adequada. Então, e lembrar, eu sempre falo isso aqui, parece até, mas a gente tem uma alimentação super rica, a gente tem feijão, a gente tem arroz, a gente tem nossos legumes, a gente não precisa de coisas muito mirabolantes, a gente precisa sim é voltar a ter hábitos consolidados.
Tá certo. Gente, infelizmente o tempo do nosso consultório está acabando, mas eu queria agradecer muito ao Dr. Leonardo Bandeira por estar aqui com a gente. Dr. Leonardo, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações e todos os esclarecimentos que o senhor trouxe também para os nossos ouvintes. Uma boa tarde.
Obrigado, Anne. Boa tarde, sempre um prazer, sempre à disposição. Obrigado, Lígia. Boa tarde.
Um bom feriado para o senhor. Lígia, muito obrigada também por esse consultório de hoje, viu? Um bom feriado para você.
Obrigada, Anne. Obrigada, doutor Leonardo. Agradeço demais a participação. Um bom feriado para todos.
Gente, se você quiser ouvir de novo as orientações da nutricionista Lígia Barros e também do médico endocrinologista doutor Leonardo Bandeira, é só entrar no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal, que você vai ver lá o painel, desculpa, o consultório do Rádio Livre, tá certo? O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã, 14h, é feriado, mas a gente tá aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Bom feriado e até amanhã.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.